Estamos com o professor Daniel Santos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde também aos nossos ouvintes CBN.
Professor, como os pais podem ensinar os filhos a lidar com dinheiro, hein?
É, nós falamos sobre isso rapidamente naquela semana que foi do Dia das Crianças, né? É. E aí alguém me contactou e falou assim, podia falar um pouco mais sobre isso. Falei, então vamos falar um pouco mais sobre isso, sim. É porque as crianças, elas, a gente fala sempre sobre elas serem o futuro, né? E na verdade elas são o futuro realmente, porque elas vão viver muito mais tempo aqui nessa terra do que nós. Mas elas estão no presente, elas estão aqui agora. Então não dá para querer imaginar que um dia vai ocorrer um processo onde a criança vai estar já pronta. Porque nós não estamos prontos, né, Luciano?
Uhum.
A gente fala sobre isso naquele livro do professor filósofo, né, Cortella. A gente não nasce pronto. Então, realmente, é um processo importante. E o primeiro deles que a gente pode pensar, já que as crianças são seres sociais e que estão aí aprendendo conosco, né, todo esse processo, o primeiro deles é realmente desenvolver um app de poupança. E aquela máxima, né, coisa básica que a gente sabe desde criancinha, do porquinho, né, de ter uma latinha onde a gente coloca as moedinhas, bota um cadeado lá dentro. Né? Ou quem for um pouco mais chique, pega um porquinho de barro mesmo, para dar aquela sensação de quebrar o porquinho.
Uhum.
Mas o importante ali é que as crianças percebam como que isso pode crescer com o tempo. Então, se for uma criança pequenininha, né, basicamente, o importante ali é até a percepção de o quanto isso pode crescer se ela começa a poupar. Então, é o peso do porquinho, é o barulho, é ver as moedinhas no jarro, entendeu? E não preocupa o adulto, não, com relação a, nossa, aqui tem só R$50 ou tem R$10. Não é isso importante. O importante é a semente, né, Luciano? É a criança perceber que aquela moedinha está aumentando e nós temos mais moedinhas ali dentro guardadas ou notinhas, e que as crianças, com o tempo, começam a entrar em idade escolar, percebem como que isso é relevante, né? E começam a ter noção de dinheiro, etc. Mas a primeira fase é isso, é desenvolver uma noção mesmo, um hábito de poupança, né? De que ganhou da vovó, do amiguinho, do tio, de alguém, um dinheirinho, pega um pouquinho e guarda lá dentro, porque não vai precisar gastar tudo, né? Então, esse é a primeira fase, né? Porque a gente pode falar. E isso já linka com a segunda fase que eu comentei agora há pouco, que é ensinar o valor do dinheiro, né? Porque a idade escolar chegando, e vale bem falar sobre as questões dos psicanalistas e os psicólogos de plantão, em que forma o perfil e o modo de viver e pensar da criança quando ela está ali até os seus 6, 7 anos. Então, é exatamente na fase onde existe a virada para a escola. E nessa virada para a escola é onde ela tem alfabetização, onde tem informação sobre contas, números, etc. Fica bem legal começar a demonstrar o valor do dinheiro, né? Quer dizer, o quanto é que realmente significa isso. E essa mesada, ou esse valor, pode estar atrelado, certamente, a atividades domésticas, para entender que existe uma correlação entre atividade, né? E o dinheiro, remuneração. E aí também já carrega a parte anterior, que é da poupança. Então, todo dia que ela está ganhando, seja por fazer uma atividade, seja por cumprir tarefas, seja por manter o quarto limpo, seja por entregar atividades da escola em dia, tudo isso tem uma remuneração que pode ser acordada pela família. E não estamos falando de dinheiro enorme, é R$10. E R$10 para uma criança que até hoje não tinha nada, já é muita coisa. E nesse processo de poupar, guardar, ela começa a crescer e ampliar um pouco mais, né, Luciana? A perspectiva sobre como que ela gerencia o dinheiro, ela vê o mundo. Então, os primeiros dois pontos seriam esses.
E é importante que os pais envolvam as crianças na tomada de decisões na hora de comprar, de fazer uma compra grande, por exemplo, de discutir o orçamento?
Com certeza. Isso é importantíssimo, né? Incluir as crianças na tomada de decisão financeira é importante porque quando a gente respeita a dimensão do assunto, da conversa para a idade da criança, isso é muito frutífero. Não adianta querer discutir com uma criança sobre comprar uma casa, comprar um carro, porque ela não tem a dimensão de 35 anos ou de financiar um carro em X período. Ela não entende isso. A criança, ela consegue enxergar no máximo os próximos 10 minutos, né? Dependendo da idade dela. Mas é importante que a gente consiga realmente colocar no devido tamanho, né, a necessidade que nós temos que discutir com a criança sobre esses assuntos. Então, envolver a criança na decisão financeira, com certeza é essencial, porque ela primeiro se torna participante do tema, começa a perceber que isso não é um bicho de sete cabeças e que se por acaso fala sobre dinheiro, não é para morrer, nem para brigar, é só para discutir um ponto que nós vamos ter diversas posições diferentes. Papai tem uma visão, certo? A mamãe tem outra, o colaborador tem outra, né? A empregada diz que acha que é melhor fazer isso, fazer aquilo, porque a discussão de financeira em casa às vezes envolve muito mais gente do que só aquele núcleo duro, né? A papai, a mamãe, o companheiro, a companheira dentro de casa. Tem muito mais assunto que reverbera. Então, essa discussão sobre controlar o dinheiro, saber o que é que está gastando, o que está entrando, e em cima disso, conversar com ela e ela participar disso e se sentir não só participante, mas valorizada nos seus assuntos e nas suas opiniões, é importante. Porque aí não é mais um bicho de sete cabeças, né? Falar sobre dinheiro não vira uma coisa assim que é do outro mundo, que a pressão sobe, que o professor fica bravo. É só um assunto, mais um assunto, ser tratado com muita clareza dentro de casa, né? E aí, Luciana, a gente já puxa um quarto ponto, que é falar sobre orçamento realmente, né? Porque quando a gente fala sobre orçamento, discute realmente aquilo que a gente está imaginando, a visão de médio e longo prazo, o dinheiro que estamos ganhando, onde estamos gastando, se o que a gente está poupando tem a ver com o que a gente está pensando realmente nos nossos desenhos, nossos projetos de família, de relações, etc. Tudo isso cabe na discussão, né? E esse orçamento, né, com essa perspectiva de gastos é importantíssimo. Então, assim, por exemplo, nós estamos hoje dia 25 de outubro. Luciana, daqui a 2 meses nós estamos no Natal, acredita uma coisa dessa?
Nossa.
Né? Meu pai. Então, eventualmente, quem vai fazer uma viagem, né? Essas viagens estão meio complexas ainda, mas ainda assim, quem vai poder fazer uma viagem, vai poder sair, ir para algum lugar, digamos que vai para uma praia, por exemplo, né? Põe no orçamento da criança, olha, quando você tem dinheirinho, nós vamos ficar na praia tantos dias, você quer chupar por dia quantos picolés, né? Parece bobeira, mas não é não, porque ela vai ter uma noção, olha, para poder chupar o meu picolé, cada picolé custa X reais, são tantos dias, tantos picolés, e aí separa o dinheirinho, e ela vai pensar, olha, será que vale a pena chupar tanto picolé assim, ou comprar tanto salgadinho assim, ou tomar tantos refrigerantes assim? Dessa maneira, começa a desenvolver essa visão muito clara de como que o orçamento ele é epidérmico, né, Luciano? Quer dizer, a gente faz uma coisa que a gente sente na pele o efeito disso, seja no prazer de consumir, ou seja no prazer de não consumir para poder manter o saldo ou manter a aplicação, ou manter a poupancinha lá um pouco mais gordinha, né?
É mesmo, verdade. Bom, e a próxima fase é ajudar as crianças a entender os conceitos básicos do sistema bancário. Como é que se faz isso, professor?
Pois é. Lembra que antigamente a gente falava assim, né? Pô, de onde é que o dinheiro do papai vem, da mamãe, né? De onde é que vem o dinheiro, né? Cai na conta, né? Hoje em dia está muito mais simples ainda quando a gente fala que qualquer continha a pessoa faz um Pix, né? Isso virou até meme, né? Faz um Pix aí, se quiser opinar na minha vida, me faz um Pix na minha conta. É bonito isso para dar risada, mas na realidade, essa percepção que o dinheiro não nasce em árvore, que é necessário, que a criança tem essa percepção sobre como que o processo de ter dinheiro e aplicar o dinheiro significa remuneração de juros, e não ter dinheiro e pegar dinheiro do banco significa pagar juros, e portanto eu estou tendo um custo, né? Estou sacrificando um esforço futuro pelo consumo agora, né? Isso tudo faz parte da discussão, e eu creio que é um meio pelo qual a criança vai começar a realmente dimensionar se fazer a opção de consumir ou de poupar é mais útil para ela, né? E essa interação com ela no sistema bancário envolve realmente saber que o Pix que a gente faz ou o Pix que a gente recebe, né, ele tem uma coisa um pouco antes que envolve o trabalho, que envolve a atividade profissional ou aquilo que investiu para poder ganhar esse dinheiro, e ainda também as demais áreas, né, porque dali para frente a gente vai poder realmente engajar a criança, o adolescente, né, no mundo de investimentos, Luciano. Né? Por quê? Porque em investimentos nós estamos falando sobre perceber uma série de oportunidades onde aquele pouquinho de dinheiro que ele tem, e a gente sempre falou sobre isso aqui na nossa coluna em finanças pessoais, que dá para investir hoje R$20, R$50 em alguns fundos e que vão estar rendendo. Eu disse assim, mas rendeu pouco, mas é porque é pouco dinheiro. Agora não pense só no pouquinho agora, mas pense no longo prazo, enxergue isso nos próximos anos. Uma criancinha com 10 anos, se poupar por 40 anos, vai estar milionária aos 50 e tranquila. Então, assim, essa forma de desenvolver o argumento e a conversa é importantíssimo, porque a partir desse momento nós temos alguém que vai estar conosco né? Às vezes no banco de trás, às vezes no banco do lado, né? Discutindo com a gente as questões que envolvem finanças, investimentos, gastos, consumo e se posicionando ativamente sobre isso, né? A parte mais legal é essa, né, Luciana?
É verdade. Bom, então a criança, depois que entende o sistema bancário e começa a aprender sobre investimentos, daí para fechar a última fase, qual é, professor?
Paciência. Paciência, Luciano. Porque, Luciano, não sei se você viveu já isso. Eu me recordo quando eu era muito criancinha, há muito tempo atrás.
Eu também.
Meu pai, eu comecei a ver na escola o processo, como que era a questão de leis de trânsito. A placa de parar, tinha que parar, a faixa contínua não podia passar. E eu ficava olhando do banco de trás, dizendo assim, ô pai, você não podia passar aqui, porque aqui é faixa contínua, aprendi isso na escola. É muito comum de ter gente que perde a paciência e começa a se sentir acuado, né? A palavra é essa, acuado, na frente aos questionamentos feitos pelas crianças. Porque elas questionam aquilo que elas estão percebendo de conflito entre a fala e a prática, né?
Olha.
É, as crianças fazem isso, ainda bem que elas fazem. E aí, o que é importante que a gente consiga perceber? Que neste momento onde nós temos essa dicotomia, né? A forma nossa de ser questionada, nós temos a percepção de que nós estamos aqui agora tratando com alguém que somos nós há alguns poucos anos atrás. E nós temos que ter a paciência de poder olhar para essa criança, para essa criaturinha, que nós somos responsáveis e tratar com o devido carinho e dizer, pera um pouquinho, realmente eu gastei e eu errei, não devia ter gastado isso não, né? A gente falou uma coisa, então, olha, pera um pouquinho, vamos rever, vamos então pensar como é que vamos consertar a caca que o papai, a mamãe ou que seja quem fez, né, no orçamento doméstico, para poder realmente mostrar que não é só argumento, só conversa, porque nessa hora, se a gente tem alguém questionando nossos valores, nossas posições, que nós dizemos que é A, e fazemos B, nós temos que demonstrar que nós também temos a condição de reconhecer que estamos no caminho também. Ninguém nasceu pronto, né? Ninguém está pronto, ninguém sabe de tudo, mas nós estamos no caminho, num processo de crescimento e de maturidade também financeira. Então, se a criança percebe essa honestidade, essa integridade entre fazer e reconhecer, inclusive os próprios defeitos em não fazer direito, ela vai ficar tranquila em ser questionado também um dia, e assim como também questionar outras pessoas. E isso leva à maturidade financeira, né, Luciano? É um ponto essencial para que as pessoas comecem a lidar com finanças, não mais com dor, não mais com situações de conflito extremo, onde está tudo caindo já o barraco, como diz o povo por aí, mas realmente numa situação onde se avalia a praticidade, a simplicidade de se discutir sobre algo que é tão natural para todo mundo. Então, as crianças fazem parte disso e precisam ser se integradas no nosso dia a dia. Então, o nosso ouvinte que pediu para falarmos mais sobre finanças pessoais para crianças, fica aí. 7 dicas que vão poder usar dia a dia e ensinar essas crianças a trabalharem melhor com finanças pessoais.
Tá ótimo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima, até semana que vem.
Até semana que vem. Grande abraço, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar uma mensagem para o e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então para o nosso WhatsApp 998779550.